Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. A partir de agora, a emissão vespertina em português de sábado, 17 de janeiro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação desta emissão de sábado está Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar a emissão em onda curta nos 13.630 e 15.720. Onda média é os 1530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Nesta emissão de sábado, para além das notícias do que vai pelo mundo com que iniciamos esta emissão, na reportagem de Angola vamos falar aqui ou ouvir falar da melhoria do relacionamento bilateral entre Luanda e Lisboa. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as músicas que estão no topo aqui nos Estados Unidos. Mas para já, vamos então aqui às notícias do mundo.
E ao microfone nas notícias, João Santa Rita. Na Europa, as autoridades aumentaram substancialmente medidas de segurança na Bélgica, Alemanha e outros países após operações em que dezenas de suspeitos terroristas islâmicos foram presos. Na Bélgica, milhares de polícias foram enviados para guardar possíveis alvos terroristas através do país, incluindo edifícios no bairro judeu na cidade de Antuérpia. Soldados estão a guardar instalações na capital Bruxelas, incluindo um museu judaico. Na Alemanha, as medidas de segurança aumentaram em locais de transporte, incluindo a estação de comboios da cidade de Dresden. O Iémen disse, entretanto, ter detido para investigação dois cidadãos franceses suspeitos de terem ligações com a Al-Qaeda na Península Árabe. Esta organização disse ser responsável pelo ataque terrorista de Paris há 10 dias atrás, em que morreram 12 pessoas. Na capital do Niger, manifestantes incendiaram igrejas num segundo dia de manifestações contra a revista francesa Charlie Hebdo por ter publicado caricaturas do profeta Maomé. A polícia disparou gás lacrimogéneo contra os manifestantes, que incendiaram também um carro da polícia. Estas manifestações surgem um dia depois de 5 pessoas terem morrido em manifestações violentas no Niger contra o Charlie Hebdo. O novo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje os membros do seu governo, que terá como primeiro-ministro Carlos do Rosário, que ocupava até agora o cargo de embaixador na Indonésia e Timor-Leste. O anterior ministro dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, continua no seu cargo. O ex-governador do Banco de Moçambique, Adriano Malayane, será o ministro da Economia e Finanças e o general Atanásio Ntumuke, ministro da Defesa. Pode ver toda a lista dos novos ministros na internet. A Guiné Equatorial confirmou que Angola enviou contingentes policiais para o país para ajudar na manutenção da ordem durante a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2015. Destacadas fontes governamentais desse país disseram que agentes da polícia angolana e soldados zimbabuianos foram enviados para a Guiné Equatorial, citamos, para colaborar na manutenção da ordem. Não foram dados mais pormenores e desconhece-se qual o papel exato que os agentes angolanos irão desempenhar na manutenção da ordem pública, já que a oposição apelou a manifestações e ao boicote do evento. O presidente Teodoro Obiang Nguema, da Guiné Equatorial, e o presidente Eduardo dos Santos de Angola são os dois chefes de Estado há mais tempo no poder em África. O Campeonato Africano de Futebol iniciou-se hoje com o jogo Guiné-Equatorial-Congo. Ao intervalo, a Guiné Equatorial vencia por 1-0. O primeiro-ministro da Somália dissolveu o seu gabinete ministerial de 60 membros. Omar Abdi Rashid Sharmarke disse que decidiu retirar o seu gabinete devido à forte oposição dos legisladores. O chefe do governo somali pediu um prazo de 14 dias, queríamos dizer, para formar um novo governo, o que foi aceito por unanimidade pelo Parlamento. Os Estados Unidos juntaram-se a Israel em condenar a decisão do Tribunal Penal Internacional de iniciar uma investigação preliminar a possíveis crimes de guerra cometidos contra os palestinianos. O porta-voz do Departamento de Estado disse que a decisão era uma trágica ironia.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Thank you. Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
As autoridades angolanas e portuguesas encerraram esta semana um ciclo de mal-entendidos, na sequência da crise diplomática que teve como origem processos judiciais disputados pela justiça portuguesa contra altos dirigentes do regime angolano acusados de corrupção, processos que acabaram arquivados. Para nos falar sobre o assunto, vamos ter aqui Rui Machete, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Marcos Barrica, embaixador de Angola em Portugal, e Pedro Santarena, analista de Relações Internacionais.
A visita de dois dias efetuada esta semana a Luanda pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros veio descongelar a crise diplomática que ficou acentuada em 2013, quando o presidente da República, José Eduardo dos Santos, durante a mensagem sobre o Estado da Nação, proferida na Assembleia Nacional, assumiu as hostilidades entre os dois países e exigiu um pedido de desculpas das autoridades portuguesas face ao comportamento da justiça do país lusófono e de alguns círculos políticos locais. Durante a sua visita à Angola, Rui Machete foi recebido em audiência no Palácio Presidencial da Cidade Alta pelo chefe do Executivo angolano, com quem trocaram impressões, resolveram os problemas até então existentes, abriram novos caminhos para o futuro e agendaram novos compromissos para recuperar o tempo perdido, a julgar pelos acordos celebrados entre os dois Estados. Nos vários encontros realizados na capital angolana, as duas partes concluíram haver necessidade para a realização de reuniões anuais para impulsionar cada vez mais as relações bilaterais, tendo ficado sublinhado a existência de múltiplos aspectos em que os dois Estados estão de acordo, mas defendem que se deve aprofundar mais e mais a cooperação, sendo que para o efeito existe diálogo que, embora já tenha sido efetivado e sustentado, espera-se que seja mais frequente. Ainda assim, o ministro Rui Machete considerou particularmente marcante a audiência que lhe foi concedida por José Eduardo dos Santos e afirmou que as relações entre os dois países são muito densas, diversificadas e intensas.
As relações com o Eduardo Visita são óbvias. Nós temos relações muito densas e diversificadas e intensas com a Angola, porque há relações já há muitos anos, que têm vindo cada vez mais a tornar indispensáveis para Portugal, não apenas do ponto de vista político, e o mesmo acontece para Angola, e, portanto, esta foi uma oportunidade de trocarmos impressões, resolvermos problemas, abrirmos caminhos para o futuro, e, portanto, é normal que com este tipo de relações se constitua, como foi constituído, uma comissão ministerial que, anualmente, analisa os problemas, cuide deles, monitoriza as coisas que estão a andar e procure que as coisas vão correndo cada vez melhor.
Sr. Ministro, hoje surgiu a notícia de que há empresas portuguesas já a tentar arranjar forma de solucionar eventual retardamento de pagamentos por parte de entidades angolanas em função da baixa do preço do barril do petróleo. Isso foi abordado neste encontro?
Foi abordado apenas em termos genéricos, mas é natural que as empresas portuguesas se preocupem com um facto que é naturalmente sério e haverá certamente soluções que podem ser encontradas. Nós sabemos que o preço do petróleo cria problemas aos países produtores, não é apenas à Angola, a todos eles, e portanto teremos de analisar esses problemas e certamente encontrar soluções adequadas.
Por sua vez, Marcos Barrica, embaixador de Angola acreditado em Portugal, afirmou que nesta altura há um esforço conjugado no sentido de se ultrapassar o mal-entendido entre os dois países, havendo por isso o interesse partilhado para se relançar a cooperação.
É um facto de que houve uma crispação que resultou como corolário de uma série de desentendimentos, não é? Ou incompreensões que foram acontecendo relativamente aos problemas do nosso país. Neste momento há um esforço conjugado entre os dois países, as estruturas competentes, de modo a se ultrapassar esta situação indesejada, quer para Angola, quer para Portugal. Neste momento há este trabalho importante e a vinda do Sr. Ministro Dr. Rui Machete, Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros de Portugal a Angola, significa exatamente o interesse e o desejo de relançar a cooperação entre os nossos dois países e povos. Há um trabalho que está sendo realizado, naturalmente há questões profundas e outras nem por isso, mas o importante é que há a vontade de ambas partes de se enterrar definitivamente esses problemas, né, esses fatores. Mas temos que também ter presente de que muitos desses problemas são artificialmente criados por determinadas pessoas, não é?
A saber, por exemplo?
Algumas entidades políticas, quer em Angola, quer em Portugal, são círculos bem identificados, que fazem o seu trabalho e talvez por estarem desejosos de ver uma cooperação sadia entre Angola e Portugal. Mas o que importa neste momento é a vontade, como disse, entre as instituições do Estado, e que estão interessados em ver essa cooperação relançada, reforçada, para que, a devido tempo, se as condições estiverem criadas, voltar-se no caminho da busca e da construção da parceria estratégica entre Angola e Portugal.
Para o analista de relações internacionais, Pedro Santareno, a vinda à Angola do ministro português demonstra o interesse manifestado pelos dois países em melhorar as relações e ultrapassar todas as dificuldades.
As relações internacionais são relações instáveis, onde hoje podem estar bem e amanhã estarem já de frente. E isso foi o que aconteceu com Portugal e Angola, onde, por causa de alguns mal-entendidos que houve em relação aos casos judiciais em que estavam implicados alguns altos dirigentes angolanos, mas, felizmente, fruto mesmo do arquivamento dos processos judiciais e também daquilo que foi, em primeira instância, pedir desculpa do próprio Ministro das Relações Exteriores, Rui Machete, apesar de não ser um membro do órgão judicial, mas enquanto Ministro das Relações Exteriores, endereçou pedir desculpa ao governo angolano por causa das fugas de informação que houve em relação a esses processos, fez com que agora o Ministro vem para cá, apesar de não se ter realizado a tal cimeira que estava aplazada para janeiro, em que poderiam se discutir vários assuntos, mas a vinda do Ministro Rui Machete a Angola demonstra claramente o interesse, quer do governo português, em melhorar as relações e tentar, de uma vez por todas, ultrapassar as dificuldades que ainda impediam o bom andado da relação entre os dois países, quer também da parte do governo angolano. O facto de o ministro ter sido recebido pelo Presidente da República demonstra claramente que também é o interesse da parte do governo angolano em tentar melhorar a relação com Portugal. Aliás, é preciso fazermos referência que quer os governos de Angola, quer de Portugal, bem como de Portugal, sabem que as relações entre Angola e Portugal são superiores às relações entre os governos. São relações antigas, mas que os governos, como sendo os responsáveis da condução política dos Estados, têm essa obrigação de conduzir então essas relações. E acredito que com essa visita do ministro Rui Machete, com as declarações do nosso ministro das Relações Exteriores de Angola, o Dr. Jorge Chicote, demonstra claramente que tudo ficou para o passado e foi mesmo mal entendido, e que daqui em diante os dois governos vão evitar esforços no sentido de manter essa relação cada vez mais estável, cada vez mais intensa, no sentido de que venham frutos significativos desta relação, fundamentalmente por causa dos dois povos que, como sabemos, Portugal tem sido destino privilegiado de muitos angolanos, quer para o estudo, quer para o turismo, e também os portugueses, ultimamente, fruto da crise que o país vive e um pouco pela toda a Europa, também têm Angola como um lugar onde podem conseguir quer algum emprego, quer algum investimento, no sentido também de poderem dar continuidade aos seus projetos pessoais. Então, acho que é uma mais-valia o facto de os dois governos terem enviado esforços para ultrapassar essa questão e vamos esperar que essa relação se efetive fundamentalmente com as intenções que foram manifestadas, que têm que ver com a criação de, quer de cimeiras ou de encontros ao mais alto nível, no sentido de se estudar os principais impedimentos que estão os principais impedimentos que estão a dificultar o andamento da boa relação entre os dois Estados e principalmente também para se olhar e se encontrar novas áreas de cooperação. A Angola e Portugal cooperam em vários campos, mas sabe que há sempre necessidade de encontrar novas áreas de cooperação para também quer o próprio governo, quer os próprios governos conduzem essas políticas, quer também os cidadãos que são, no fundo, aqueles que dificilmente sentem essas vantagens nas relações diplomáticas, mas é preciso encontrar áreas que facilitem também a vida de qualquer cidadão que queira eventualmente enveredar pela mesma área.
O balanço da aplicação do acordo de facilitação de vistos continua a preocupar os dois países. O ministro Rui Manchete lamentou o facto das potencialidades do referido acordo não estejam devidamente aproveitadas.
Eu penso que neste momento é muito prematuro estar a pensar nesses termos. E o que há que fazer é melhorar o nosso acordo de vistos, que pode ser francamente melhorado. Pode ser dado a conhecer as potencialidades, porque muitas delas não são aproveitadas. Evidentemente que não podemos ignorar que o terrorismo é um facto muito sério, cria grandes problemas. Havemos de encontrar soluções capazes de preservar. Não há riscos de terrorismo nem por parte de Portugal nem por parte de Angola, portanto não há razões materiais, mas como cada país pertence aos seus grupos de países, a União Europeia no nosso caso, temos de estar atentos para evitar que isso aconteça.
Mas não há esse risco de se reduzir de forma significativa o número de vistos Schengen para angolanos?
Eu penso que não haverá se justamente tomarmos as cautelas necessárias e devemos estudar atentamente os problemas quando eles surgirem. Neste momento ainda não há razões para pensar em concreto em nenhumas ameaças desse tipo.
Mas está a ser preparado um novo acordo entre os dois países? Está a ser preparado um novo acordo?
O acordo que existe em matéria de vistos tem funcionado bem, ainda hoje concluímos isso. Admito que haja progresso a fazer, designadamente, se nós conseguirmos descobrir os meios adequados para criar vistos empresariais, por exemplo, mais eficazes. Mas, sobretudo, o que aconteceu e que registámos é que não há ainda um conhecimento suficiente das potencialidades que o acordo já tem. E isso é pena que não seja aproveitado, já existe, já está aí. Por outro lado, nós reforçamos significativamente a emissão de vistos em Luanda e em Bengala, mais em Luanda do que em Bengala, mas as coisas estão a correr francamente melhor. E também o mesmo acontece por parte da Angola em Portugal.
O embaixador Marcos Barrica sublinha, por outro lado, o facto dos empresários de ambos os países nunca se interferirem nos assuntos políticos. Por isso adiantou a realização ainda este ano de uma conferência empresarial.
Do ponto de vista económico, devemos aqui realçar o trabalho e a dinâmica de intercâmbio entre os empresários e homens de negócios, que de resto se deve dizer nunca ou sempre estiveram equidistantes em questões de natureza política, não é? Os empresários, os investidores ou homens de negócios têm vindo a realizar o seu trabalho no âmbito das organizações que existem, associações industriais, empresariais, quer a nível das câmaras de comércio e indústria, Angola e Portugal. Pronto, estes realizam normalmente o seu trabalho e está em vista uma conferência entre os empresários de ambos os países. Também o assunto está sendo analisado agora e naturalmente eles em sede própria poderão definir, mas prevê-se que este ano se realize um encontro empresarial dos dois países, que também se diga as diferentes feiras que existem de vários domínios, essa partilha de ideias, de conhecimentos e até de competências tenha acontecido.
A par dos empresários, também se pode salientar a cooperação e intercâmbio entre as instituições académicas. As universidades realizam um trabalho importante de cooperação, quer a nível da docência, a nível da investigação, a troca de informação científica, isto acontece. É por isso mesmo que a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal vai também ter uma abordagem com o Ministro do Ensino Superior de Angola, exatamente para se revisitar esta cooperação e intercâmbio que existe entre as instituições académicas. Portanto, é por ali que devemos, digamos, focalizar as nossas atenções. Aquilo que é realizado pelas pessoas, pelos povos, sociedade civil. Portanto, são aspectos importantes que vão reforçar no âmbito geral e que vão dar corpo à cooperação que existe entre Angola e Portugal. Sim, como se pode ver, quando há uma crise internacional, sobretudo em produtos tão importantes como o petróleo, isso reflete-se na atividade do empresariado, não é? E é normal que isso aconteça. Mas tudo isso é cíclico. Há momentos baixos, depois haverá certamente momentos de retoma, depois vai-se reconquistar o espaço que se perde circunstancialmente. Há, de facto, alguma retração, algumas empresas, mas isto decorre da conjuntura. E temos a acreditar de que, quando a situação passar, a situação reverter-se-á.
Existe alguma solução para que essas empresas possam voltar ao ativo nos próximos dias?
Não falarei por elas, mas acho que as suas administrações saberão como contornar os momentos de crise, não é? Costumamos dizer que as empresas devem pautar-se pela agressividade. Ante dificuldades, têm que encontrar a resiliência para superar os obstáculos.
Pedro Santareno admite dificuldades nos próximos tempos, sobretudo em relação aos investimentos dos empresários portugueses em Angola, tudo por causa da crise da queda do preço do petróleo.
Preciso compreendermos que em 2009, quando o presidente Eduardo Santos visitou Portugal, já se haviam feito dois acordos, fundamentalmente a criação de um fundo que fosse financiado quer pela Sonangola Angola por parte de Angola, bem como da Caixa Geral de Depósitos de parte de Portugal, que tinha como missão fundamental financiar projetos de investimento quer em Portugal, quer em Angola. E também a questão da isenção de vistos. E estes dois projetos não saíram do papel porque nunca chegaram a ser executados. Esta questão da crise petrolífera, fundamentalmente a baixa do petróleo, é uma crise que atinge não só empresários portugueses, como todos os empresários também, incluindo os angolanos. Mas é claro que o Portugal é dos países que mais tem empresas a operar em Angola no ramo da construção civil, e claro que as dívidas que essas empresas, que o governo angolano tem com essas empresas, deverão ser pagas. De que modo? Não consigo aqui ainda referir, mas deverão ser pagas. E claramente que os empresários vivem dos pagamentos dos governos, e que se o pagamento não for efetuado, dificulta de que maneira também os novos investimentos. Mas claramente o governo angolano poderá encontrar uma solução, porque é preciso também fazer referência que já há um pedido de linha de crédito que o governo angolano dirigiu ao Banco Mundial, que está orçado em quase 2 mil milhões de dólares, que de certeza poderá também cobrir alguns pagamentos dessa dívida pública, fundamentalmente as empresas de construção civil, porque também são geradoras de muito emprego, e como sabe, se não se fazer o pagamento dessas dívidas, também corre o risco de termos pessoas sem salário, o que depois é um efeito multiplicador. Mas a preocupação dos empresários é legítima. Claro que o ministro Rui Machete deverá ter colocado essa preocupação ao governo angolano, e de certeza o governo poderá, dentro das possibilidades que tem, encontrar soluções e mecanismos no sentido de fazer pagamento. Pode não ser total, mas faseado. Agora, quanto à questão da criação de um fórum, acredito que é importante criar um fórum entre Angola e Portugal, porque os dois países, para além de ter inúmeros cidadãos que movimentam-se de um país para o outro, também é preciso que se apliquem medidas no sentido de facilitar a intenção de movimentação dos cidadãos. Falo fundamentalmente na questão da isenção de vistos, quer nos passaporte de trabalho, quer nos passaporte para aqueles que vão para estudar, quer para aqueles que vão para passeio, nomeadamente os passaportes ordinários. porque sabe que hoje por hoje, quer a embaixada de Angola, bem como a embaixada de Portugal, tem-se verificado uma grande enchente por causa da intenção que as pessoas têm de se movimentar. E muitas das vezes, quando falamos que um país tem uma relação privilegiada, uma relação boa com o outro, o cidadão normal não consegue sentir, mas poderá sentir caso haja essa facilidade de vistos, nomeadamente os vistos que fiz referência, porque há necessidade imediata das pessoas se movimentarem e é um processo muito burocrático que por vezes dificulta a intenção de viajar para esses países e por vezes desmotiva mesmo os cidadãos a quererem ir para esse país. E acredito que com essa intenção dos dois ministros e com a referência que fez o Presidente da República na questão da possibilidade de isenção de vistos para alguns tipos de passaporte, vai ser fundamentalmente importante por causa dos fatores que já fiz referência anteriormente.
Pedro Santareno, Marcos Barrique e Rui Manchete foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de Uma Criança, Um Sorriso, um projeto literário coordenado por a Marta Santos. Iremos depois conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Agora, espaço para a música, uma nova voz de Cabo Verde, Elida Almeida, Um Tá Consigo. A página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as imagens noticiosas de África. Eu vejo a 60 África, as manchetes africanas.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Não esqueça que pode ver e ouvir as histórias que aqui transmitimos em www.voaportugues.com e que pode lá deixar o seu comentário. Pode ainda seguir-nos, associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Está com a Voz da América, emissão em português, 17 de janeiro de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Esta é a emissão de sábado e hoje, como dissemos, 17 de janeiro de 2015. Bem-vindos. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720, a onda média os 1.530, na internet www.voaportugues.com, FM em Moçambique, em Nampula, Rádio Encontro, FM em Bissau com a rádio PGGT em São Tomé. O FM pode escutar através do retransmissor local da Voz da América. Dentro de alguns minutos, como é habitual aos sábados, os sucessos musicais da América com o Eduardo Ferro. Para já, as notícias que fazem a atualidade deste sábado.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário, mais uma vez convosco, João Santa Rita. As autoridades aumentaram substancialmente as medidas de segurança na Bélgica, Alemanha e outros países da Europa Ocidental, após operações em que dezenas de suspeitos terroristas islâmicos foram presos. Na Bélgica, milhares de polícias foram enviados para guardar possíveis alvos terroristas através do país, incluindo edifícios no bairro judeu, na cidade de Antuérpia. Soldados, por seu turno, estão a guardar instalações na capital, Bruxelas, incluindo as embaixadas dos Estados Unidos, Israel e as sedes da NATO e da União Europeia. Na Alemanha, as medidas de segurança foram aumentadas em locais de transporte, incluindo a estação de comboios da cidade de Dresden. As autoridades estão a tentar descobrir e desmantelar células terroristas, tendo em conta os recentes ataques em Paris e outras cidades. O Iémen disse, entretanto, ter detido para investigações dois cidadãos franceses suspeitos de terem ligações com a Al-Qaeda na Península Árabe. Essa organização disse ser responsável pelo ataque terrorista de Paris há 10 dias atrás, em que morreram 12 pessoas. Ainda na Europa, um incêndio num camião fez suspender o serviço de comboios através do túnel que liga a Grã-Bretanha e a França por baixo do Canal da Mancha. A polícia disse que um incêndio no camião do lado francês do túnel estava na origem do incêndio. Não há notícias de feridos. Na capital do Niger, manifestantes incendiaram igrejas num segundo dia de manifestações contra a revista francesa Charlie Hebdo por ter publicado caricaturas do profeta Maomé. A polícia disparou gás lacrimogéneo contra os manifestantes que incendiaram também um carro da polícia. Estas manifestações surgem um dia depois de 5 pessoas terem morrido em manifestações violentas no Niger contra o Charlie Hebdo. O novo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje os membros do seu governo que terá como primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que ocupava até agora o cargo de embaixador na Indonésia e Timor-Leste. O anterior ministro dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, continua no seu cargo. Outros ministros do anterior governo que permanecem no novo executivo são José Pacheco, Carmelita Namachulua, Vitória Diogo, Agostinho Mondlane e Alberto Nktumula. O ex-governador do Banco de Moçambique, Adriano Malayane, será o ministro da Economia e Finanças e o general Atanásio Ntumuke, ministro da Defesa. Pode ver toda a lista dos novos ministros na nossa página na internet www.voaportugues.com. A Guiné Equatorial confirmou que a Angola enviou contingentes policiais para o país para ajudar na manutenção da ordem durante a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2015. Destacadas fontes governamentais desse país disseram que agentes da polícia angolana e soldados do Zimbábue foram enviados para a Guiné Equatorial, citamos, para colaborar na manutenção da ordem pública. Não foram dados mais pormenores, desconhecendo-se o número exato de agentes da polícia angolana ou de soldados zimbabuianos enviados para a Guiné Equatorial. Desconhece-se também qual o papel exato que os agentes angolanos irão desempenhar na manutenção da ordem pública, já que a oposição apelou a manifestações e ao boicote do evento. Membros da oposição foram recentemente presos por apelarem a manifestações e ao boicote do campeonato. O Zimbábue já declarou publicamente ter enviado um contingente de membros de forças de defesa, polícia e outros serviços de segurança que chegaram à Guiné Equatorial na terça-feira. O presidente Teodoro Obiang Nguema, da Guiné Equatorial, e o presidente Eduardo dos Santos de Angola são os dois chefes de Estado há mais tempo no poder em África. O campeonato, o CAN 2005, iniciou-se já, está a ser disputado neste momento o jogo entre a Guiné Equatorial e o Congo. A Guiné Equatorial está a vencer por 1-0. Estamos já na segunda parte. O primeiro-ministro da Somália dissolveu o seu gabinete ministerial de 60 membros. Omar Abdirrashid Sharmarke disse que decidiu retirar o seu gabinete devido à forte oposição dos legisladores. O chefe do governo somali pediu um prazo de 14 dias para formar um novo governo, o que foi aceito por unanimidade pelo Parlamento. Sharmarke tinha apresentado o seu proposto de governo na semana passada, mas mais de 100 legisladores escreveram-lhe afirmando que não aprovariam o novo governo. Os Estados Unidos juntaram-se a Israel em condenar a decisão do Tribunal Penal Internacional de iniciar uma investigação preliminar a possíveis crimes de guerra cometidos contra os palestinianos. Um porta-voz do Departamento de Estado disse ser uma trágica ironia que Israel, que tem feito a milhares de ataques de rockets terroristas contra os seus civis e cidades, esteja agora a ser alvo de um escrutínio por parte do Tribunal.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, sábado 17 de janeiro de 2015. Amigos ouvintes, na emissão de amanhã vamos falar aqui na primeira meia hora do projeto Uma Criança, Um Sorriso, Literatura para Crianças. Depois, na segunda meia hora, a doutora Nídia vai nos falar sobre doenças, aliás, vai nos falar mais precisamente sobre quando nós dizemos assim, dói-me muito, tenho aqui umas dores no peito, vamos saber o que poderá ser. Depois a seguir à doutora Nídia, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele, esta semana, é de Cabo Verde. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já, vamos então aqui, Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top Ten. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção que continua a ocupar a primeira posição, Happy, interpretada por Pharrell Williams.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.
Era Pharrell Williams com Happy, na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, os AC/DC e Madonna já têm atuação confirmada na edição 2015 dos Grammy Awards. Além destes, também vão subir ao palco do Staples Center em Los Angeles a 8 de fevereiro Ed Sheeran, Ariana Grande e Eric Church, entre outros nomes ainda por anunciar. As presenças foram anunciadas esta manhã após Madonna, que atuará pela quinta vez na cerimónia, ter partilhado a novidade na sua conta de Instagram. Recorde-se que é Sam Smith, o artista mais nomeado na edição de 2015 dos Grammys, encontrando-se indicado em 6 categorias, entre as quais Álbum do Ano, na qual concorre com In the Lonely Hour, o seu disco de estreia. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe, amigo ouvinte, Katy Perry com o tema Dark Horse, na segunda posição. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were, gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Na segunda posição do Top 10. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com o John Legend e o tema All of Me. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning.
No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. Risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Era John Legend com o tema All of Me. Mais notícias do mundo da música, o Rock in Rio, evento de música e entretenimento que celebra este ano o seu 30º aniversário, anunciou novos nomes de artistas que se juntam ao cartaz da primeira edição americana do evento. Ao longo de 4 dias, em maio que vem, a cidade do rock, em Las Vegas Strip, vai receber grandes nomes como Taylor Swift, Bruno Mars, Metallica, Linkin Park, No Doubt, Maná, Sam Smith, Ed Sheeran, Jesse J, entre outros. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Iggy Azalea e o tema Fancy.
First things first, I'm the realest, realest. Drop this and let the whole world feel it.
Let them feel it.
And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm getting
giving lessons in physics, right? Right. You should want a bad dude like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. High heels, something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that.
I'm so fancy. You are.
Over all, I thought you knew that I be the IGGY, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw.
I'm so fancy, you already know, I'm in the fast lane, from LA to Tokyo.
Don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slaying it. Go trigger on a freaking light.
I'm so fancy.
Era Iggy Azalea com o tema Fancy, na quarta posição. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Magic e o tema Rude.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Choice. Can't live without her. Love me or hate.
best, cause I need to know. They say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry you anyway.
Marry that girl.
No matter what you say.
Marry that girl.
There will be a family. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude?
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. As autoridades aumentaram substancialmente as medidas de segurança na Bélgica, Alemanha e outros países da Europa Ocidental após operações em que dezenas de suspeitos terroristas islâmicos foram presos. Um incêndio num camião fez suspender o serviço de comboios através do túnel que liga a Grã-Bretanha e a França por debaixo do Canal da Mancha. Não há notícias de feridos. Na capital do Nigéria, manifestantes incendiaram igrejas num segundo dia de manifestações contra a revista francesa Charlie Hebdo, por ter publicado caricaturas do profeta Maomé. Estas manifestações surgiram um dia depois de 5 pessoas terem morrido em manifestações no Nigéria. O novo presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou membros do seu governo, que terá como primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que ocupava até agora o cargo de embaixador na Indonésia, em Timor-Leste. A Guiné Equatorial confirmou que Angola enviou contingentes policiais para o país para ajudar na manutenção da ordem durante a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2015. Terminou há momentos o primeiro jogo do campeonato. Guiné Equatorial e o Congo Brazzaville empataram a uma bola.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 17 de janeiro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.